Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Respondendo a um desafio, o programa de hoje é dedicado a Luís Pacheco, famoso autor português que faleceu no Montijo no passado dia 5 de janeiro. Neste programa, apesar de já terem sido lidos trabalhos de mais de 200 autores e respectivas biografias, não tem tido na sua organização preocupações com homenagens aos que partem na altura em que partem. Sabe-se que em Portugal, mesmo quando pouco lembrados em vida, ao morrerem, os grandes nomes da literatura saltam para os títulos, sobretudo através de piedosas opiniões dos que ainda por cá ficam. Assim sendo, não fiquei muito entusiasmado quando um ouvinte e amigo me desafiou a, por facto de ter falecido, fazer um programa sobre Luís Pacheco. Porém, pensando melhor, e sobretudo devido ao facto de Luís Pacheco ser uma figura incontornável da literatura portuguesa, como diz João Pedro Jorge, acabei por fazer um Palavras de Ouro com Luís Pacheco. Aqui vai ele. Há uma grande contradição no que diz respeito à obra e vida de Luís Pacheco. Enquanto se torna muito difícil encontrar o seu trabalho editado, e por aí o conhecer, na internet não falta informação sobre ele, nomeadamente através das muitas entrevistas que deu nos últimos anos da sua vida. Aliás, numa dessas conversas, das muitas que teve com João Pedro Jorge, quando este lhe referiu o facto de ser muito requisitado para entrevistas, Luís Pacheco respondeu: "Opa, isso começou com a entrevista do Expresso, feita por aquela maluca, Clara Ferreira Alves, e pelo outro Mangas, o Trocado Sepúlveda, que assinou com outro nome. Porque esses gajos é assim. Quando um gajo lhes dá uma entrevista, cai-nos tudo em cima. Eles não vão pedir entrevistas ao Cesarini porque sabem que ele nem liga. Agora, eu já tenho um balanço, um pé muito bem calçado de entrevistas. Sabes como é que eles fazem? Vêm com o que leram das outras entrevistas e as perguntas são sempre as mesmas. Eles têm lá no ficheiro. Antes de virem falar comigo, eles não vão ler as minhas obras completas, nem as encontravam. De entrevista em entrevista, é a mesma chapa. Vêm com perguntas de chapa. É como o outro. O que é que você pensa da juventude de hoje? Eu não penso nada. Eu nem conheço os meus filhos. Uma vez apareceu-me aqui um gajo da Focos. Como é que era o nome dele? É como os pastéis... de Tentúgal, Rui Tentúgal. Disse-me que era casado com a Cláudia Galhós. Depois é que eu percebi. Então o gajo vinha com perguntas que ela já me tinha feito há 10 anos para o Blitz. Escreveu Isabel Lucas no Diário de Notícias no dia a seguir à morte de Luís Pacheco. João Pedro Jorge conheceu Luís Pacheco de perto. Trabalhou diretamente com ele nos últimos 2 anos e é ele quem o descreve como a personagem do romance que foi a sua própria vida. A última vez que o viu foi no dia 26 de dezembro, no lar onde estava, no Montijo. Queria ouvir dele o nome da rapariga para colocar na dedicatória de O Crocodilo que Voa, uma antologia de entrevistas de Luís Pacheco, organizada por João Pedro Jorge e a editar este mês pela Tinta da China. Encontrou um homem de 82 anos, bastante debilitado, numa cadeira de rodas, com uma voz inaudível. Não conseguiu saber o nome da rapariga, mas sabe a história que a acompanha e a fez ser motivo de homenagem do homem que morreu na noite do passado sábado, aos 82 anos de idade. A dedicatória será a Açoriana Poetisa Excelente. Uma espécie de agradecimento na sequência de uma confissão polémica numa entrevista a Batista Bastos. Pacheco afirmava ter tido relações sexuais com uma cadela. A seguir, A única voz de compreensão a essa frase maldita foi a de uma mulher que o visitou no lar e lhe terá dito que tal atitude revelava uma enorme solidão. Dada a dificuldade em encontrar textos de Luís Pacheco, vou ler mais uma das respostas que deu a João Pedro Jorge numa das conversas gravadas. Perguntava João Pedro Jorge: como é que se tem dado aqui, neste lar? Respondeu Luís Pacheco: há uns tempos andei com a ideia de fazer um trabalho sobre lares. A má fama dos lares é justificada e não sabes tudo a metade do que se passa aqui. Há aqui casos humanos dramáticos. Por exemplo, a senhora do quarto aqui ao lado, à noite, tem de lhe mudar a fralda. Passa horas a berrar: senhora empregada, senhora empregada. E ninguém aparece. Eu ainda lá fui uma vez. Aquilo não há campainha de alarme, não há telefone. Também o que é que isso interessa? No lar de Palmela havia telefone, mas tocava-se e não estava lá ninguém. Esse lar de Palmela era o lar número um, o melhor do país, segundo a Deco. Era um modelo. O projeto do lar deve ter sido gamado do estrangeiro. Era um lar invulgar, com todas as condições. Mas o ambiente era muito desumano. Era uma espécie de aldeia turística. Falo disso no último texto do Isto de Estar Vivo, o Memorial do Reconhecimento. Era um lar no meio de uma serra, com ar puríssimo de Palmela. Uma construção nova, em arco, sem vizinhança, sem casas à volta. Era muito bonito. Fui para lá logo quando aquilo começou, no início, a fase de promoção. Servia um bacalhau altíssimo. As torradas pareciam as das pastelarias da Baixa. Dois andares de torradas, molhadas em manteiga. O café com leite vinha com dois pacotes de açúcar. Depois, um dia, começou a aparecer só um pacote. Vieram as economias. As torradas passaram a ter só um andar, com uma lambidela de margarina. Agora este aqui do Príncipe Real já se aproxima mais da generalidade. Por exemplo, as giletes que eles dão aqui, algumas já barbearam mortos. Tu não fazes ideia. Isto é um armazém de pré-cadáveres. É uma parada de monstros. Há um gajo que não tem uma perna. Anda de cadeira de rodas empurrado por um velhinho de 88 anos. Há outro que é cego, tem glaucoma. Mas a namorada aqui é horrorosa. Mas como ele não vê, também não faz mal. Outro tem Alzheimer. O senhor Américo entra aqui de boné e pijama, dá uma volta pelo quarto, às vezes vai à casa de banho, sai, não repara em ninguém, não diz nada. Há outro que é o senhor Virgílio, anda pelos corredores a rir e a assobiar. Oh, são dois fantasmas. Há uma que anda aqui a passear de um lado para o outro, diz ai, 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 ai. Depois vai bater na outra, que está sempre sentada na cama, vai lá mexer. Não tem mão nela. Com estes gajos não se pode estar a discutir. É comprimido, água para o bucho, não vai um, vão dois, fica a dormir dois dias seguidos. Isto agora aqui são os últimos dias do condenado. Aqui a lei é morrer devagar. Está uma a morrer ali ao lado, ou já morreu, não sei. Estou eu a morrer aqui, está outra a morrer ali. A ver quem morre primeiro. Já foi. É o que dizem quando alguém morre. Agora já sei o que vão dizer quando eu morrer. Vamos agora ouvir um excerto de Comunidade, obra editada pela própria editora de Luís Pacheco, a Contraponto, em 1964. Cá em casa, a nossa cama é a nossa liberdade imediata. Tem os nomes que quiserem. É a cama do pai de família, austero e mandão, ou do dorminhoco pesado quando regressa embriagado a casa. É a cama do libertino. É o leito, suponhamos, Luís qualquer coisa, 15 ou 16, do milionário, porque nela somos reis e milionários de ternura e de abraços, de palavras ciciadas. E é o catre sem lençóis, fracas mantas e mau cheiro, do maltês que não sabe por onde o destino manda. E somos isto, e que de longes terras viemos, quantos naufrágios, quanta coisa fomos largando para facilitar a marcha até aqui. A enxerga do pedinte, E nós o somos também, porque temos falta de tudo. E porque acordamos de manhã sem uma bucha de pão para dar às crianças e sem saber ainda onde o vamos buscar. Podia ser, dava para um bom título de uma comédia picante, burlevardesca, Uma Cama para Cinco. Idem para um filme neorrealista, onde nem cama houvesse. São umas palhas podres e mijadas, com gaibéus ensonados, embrutecidos do calor e do vinho, fedor de pés, talvez um harmónio desafiando as cigarras e os grilos na cálida noite da planície alentejana. Uma Cama para Cinco, em herança, constituía um demorado caso de partilhas. Nós dormimos. Às vezes, muitas vezes, beijos e abraços. Às vezes palavras duras, definitivas, a luta dos indivíduos, a morte ou a vida, e chacotas pelos fracassos de cada um, e arremessos de mau gênio, e vampirismo, pois então. Somos puros. E que falta nos fazem lençóis, fronhas, almofadas. Os cobertores, quando os há, estão enegrecidos e com manchas. Cheiram a xixi das criancinhas, quando não a coisas que eu não digo. Mas abrindo a janela, que contrasta perfumes com o ar lavado que vem dos montes da Serra de São Luís, com a fluorescência das árvores na avenida. E deixem-me que lhes diga, se é preciso a maior vigilância com as maganas das lêndias e as brincalhonas pulguitas, especialmente aquelas pequeninas, estilo terroristas, são mesmo uns amores. A graça que tem a Irene na caça à bicharada, desporto conceituado nas branhas beirãs, onde a fui escolher, e como se alegra dizendo, ah, era uma verdadeira toira. Ou esta tinha o rabo branco, eram duas às cavalitas. O que só demonstra que na classe agrária, enquanto não chega ao dia do trator e da reforma, a educação feminina quedou nessas prendas doméstico-venatórias do olho atento, dedos que nem setas, unhas como guilhotinas. Em toda a cidade que dorme e respira, eu luto com a dispneia e escrevo. Em toda a cidade que repousa e se esquece, na Avenida dos Combatentes, eu debato-me contra a morte e escrevo diante da minha pequena tribo que dorme. A tribo dorme. A Lina mostra um punho fechado. Ideias avançadas, estará a mocinha. O rapaz está de costas e quase destapado. Parece um cupido cansado. Na larga queixada, porém, uma expressão terrena, máscula. A cara camponesa e rude, o avô Matias. O bebê ressona, ou balbucia qualquer uma esperança que só ele entende. Ela, a Irene, a minha pequena deusa de tranças loiras, encosta-se a mim e calada, cálida, repousa cansada. Sou um deus grego, Fauno Seródio, pança em flauta, Orfeu descaído de quantas desilusões e frios cinismos. Um vulcano que renudo às ordens de vossências. Do meu espaldar senhorial contemplo o rebanho provisório que inventei, patriarca e profeta do meu próprio futuro. E receio, oh como receio, que os deuses a valer me castiguem. E desejo, oh como desejo, que chegue amanhã e eu esteja respirando ainda pelos folos dos pulmões que o enfisema vai dilatando, minguando a elasticidade. Que o meu coração, eia sujo, bata ainda quando num quintal que não sei, perto, o galo canta. Quando a dor no peito me oprime, corre o ombro, o braço esquerdo, surge nas costas, tumifica a carótida e dá-me um calor que não gosto. Quando a respiração se acelera em busca de uma lufada, que a renascença, o medo da morte, afinal se escancara, Medo-mor, tamanha injustiça, tropeza infinita. Aperta a mão da Irene, a sua mão débil e branca. Quero acordá-la e digo: não me deixes morrer, não deixes. Penso para comigo, repito para me convencer. Esta pequena mão, âncora de carne em vida, estas amarras, suas veias artérias palpitantes, este peso de um corpo e este calor, não me deixarão partir ainda. E aperto-lhe a mão com força, e acabo às vezes por adormecer assim, quase confiante, agarrado à sua vida. Ah, são as mulheres que nos prendem à terra, a velha terra-mãe, eu sei, eu sei. São elas que nos salvam do silêncio implacável, do esquecimento definitivo. Elas que nos transportam ao futuro, à imortalidade na espécie, nem teremos outra, pelo fruto bendito do seu ventre. Eu sei, eu sei. Tivemos hoje um Palavras de Ouro com notas biográficas e excertos de entrevistas de Luís Pacheco, que com 83 anos acaba de falecer no dia 5 de janeiro. Até ao próximo programa. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.